Bom dia a todos na graça e paz de Cristo. Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo a Tito, no capítulo 3. Meditaremos nessa manhã na continuação da exposição desse texto das Escrituras sobre a anatomia de uma igreja em aperfeiçoamento. Nas últimas mensagens, nesse trecho, nós estamos olhando para todo o trecho inicial do capítulo 3. E hoje vamos terminar esse trecho olhando para o versículo 7. O capítulo 3, ele é mais um dos trechos em que o apóstolo Paulo vai apontando sua intenção em orientar Tito como pastor das igrejas em Creta. Igrejas que estavam sendo implantadas, que precisavam continuar se desenvolvendo, e que então Tito, como pastor, tinha uma tarefa, tarefa estabelecida pelo apóstolo na direção de Deus para a vida daquela igreja. E esse trecho que iniciou no versículo 1 do capítulo 3, Tito tinha que lembrá-los dessa estrutura prática de como viver a vida cristã na igreja. Nós vamos ler esse trecho antes de orar, e eu vou ler desde o versículo 2 até o versículo 7. Mas eu vou ler do versículo 3 até o versículo 7, que no texto original é uma única sentença. É uma frase longa, única, que depois foi dividida aqui em versículos. Paulo diz assim, Tito 3, versículos 3 a 7. Pois nós também, outrora, éramos néscios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, e o verso 7 que meditaremos hoje, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Para estabelecer valores que definem a forma que o cristão vive, Paulo nos mostra desse passado quem éramos e não devemos mais ser. Ele nos fala do presente, quem somos por causa da nossa crença em Cristo, e do futuro, quem nos tornamos por causa do que somos em Cristo Jesus. Então vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, já expressamos a Ti nesta manhã adoração elevando o Seu nome sobre todo nome. Petição reconhecendo a nossa necessidade de que o Senhor olhe por nossas intercessões. E agora queremos ouvir a voz do Senhor. Entendemos, Pai, que ainda há muitos de nós que mesmo crendo na obra salvífica de Cristo, há muitos ainda têm inseguranças quanto à salvação. Ou muitos ainda vivem dissolutamente quanto à santificação. Por isso que a palavra do Senhor, nessa manhã, traga o discernimento a cada um sobre suas promessas e compromissos. Guia-nos por meio da iluminação do Teu Santo Espírito, que os nossos olhos sejam iluminados para conhecermos a viva esperança para a qual fomos chamados, as riquezas da gloriosa herança de Cristo que foi dada a nós. Amém. Amém. Versículo 7 do capítulo 3 diz, a fim de que justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Quero pensar com os irmãos nessa manhã que a anatomia de uma igreja em aperfeiçoamento requer aprimoramento na compreensão da herança eterna. Nós, como filhos de Deus, crentes em Jesus Cristo, precisamos compreender a profundidade que há na esperança eterna. Compreender a profundidade que há na herança que já recebemos de Cristo Jesus. No versículo 3, ele nos lembra desse passado, pois nós também outrora éramos desobedientes, éramos desgarrados, éramos escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivíamos na malícia e na inveja, nossos relacionamentos eram de ódio uns com os outros. Mas então aconteceu um milagre em nossas vidas. Cristo veio, se manifestou e transformou quem éramos. Verso 4, quando, porém, se manifestou a benignidade do nosso Salvador Deus, o amor desse Deus, e não foi manifestado por obras humanas, por crenças humanas, mas pela salvação em Jesus Cristo, ele nos regenerou e nos renovou no seu Espírito. Ele nos deu uma nova vida através de Jesus Cristo. E o versículo 7 estabelece para a gente o porquê Cristo fez isso por nós. O porquê fomos salvos. O porquê agora temos uma nova vida e uma nova identidade. E isso se deu porque Cristo tinha e tem um plano para as nossas vidas. Ele nos salvou com um objetivo. E o que nós temos que lembrar nesta manhã? Porque esse trecho todo, Paulo diz assim a Tito no versículo 1. Lembre a todos eles daquilo que já sabiam. Ajude-os a ter diante deles verdades que não deveriam ser esquecidas, desprezadas ou menosprezadas. Há nesse único versículo 7, três patrimônios sobre o significado eterno da obra de Cristo. Três patrimônios que foram dados aos filhos de Deus e que são patrimônios eternos. Nem as tribulações, nem a morte, nem Satanás, nem governo algum aqui na terra pode remover. Patrimônios que a ferrugem não pode destruir. Patrimônios que o tempo não pode levar. Patrimônios eternos. Por isso que uma igreja em pleno aperfeiçoamento precisa ter a compreensão da sua herança eterna para ajudá-la a viver no presente de uma maneira agradável ao Senhor. E o primeiro desses patrimônios, você já ouviu falar muito dele, é a justificação. Ele nos salvou. Com qual propósito? Nos justifica diante da culpa que nós temos dos nossos pecados. É interessante entendermos que somos justificados por meio e por causa de Jesus Cristo. Ele o fez. Os versículos 4 a 6 ressaltam que a nossa salvação teve como agente Jesus Cristo. Olha aí na sua Bíblia, versículo 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, ele está falando de Jesus Cristo. Quando, porém, foi manifestado o amor de Deus por nós, esse amor, essa benignidade, não foi dada por obras humanas, mas pela misericórdia de Deus. Ele nos salvou. Ele, Jesus Cristo, redimiu a nossa alma. Ele nos deu o que nós não poderíamos conquistar. E Ele fez isso com um propósito. Ele fez isso com uma finalidade. O versículo 7 começa com um marcador de propósito, a fim de que cada um de nós, todos os dias, ao acordarmos, deveríamos, diante de Deus, renovarmos a consciência de que somos o que somos por causa de Cristo. E aquilo que somos em Cristo tem um propósito. Tem uma finalidade. A obra de Cristo na cruz não foi um martírio em prol de uma boa causa, mas um sacrifício em benefício da eternidade de pessoas. O propósito da manifestação da bondade, da misericórdia, da graça de Jesus Cristo sobre a vida dos eleitos é um benefício para a eternidade, não somente para esta vida. Porque esta vida na terra é passageira. Como o salmista vai dizer, 70, 80 anos. Alguns vão um pouquinho mais. Cristo não nos salvou para vivermos só nesse lado da eternidade, mas Ele nos salvou para vivermos a eternidade com o Pai. Fomos justificados, diz o versículo. O termo em si traz o conceito de fazer com que alguém esteja em uma relação adequada ou correta com outra pessoa. Uma expressão de tornar alguém justo ou inocente, de libertar alguém de uma condenação. É construído a expressão nesse versículo acerca de um ato de ser declarado justo com base no ministério expiatório de Jesus Cristo. Uma ideia forense, usada num ambiente jurídico. Uma justificação que tem esse conceito, mas vai além dele. Porque acontece num ambiente e contexto de aliança, de pacto que é firmado. Nós podemos perceber melhor isso na teologia paulina quando lemos Romanos 3. Só um trechinho lá que ele amplia o que ele está dizendo aqui. Versículo 21 de Romanos 3. Mas agora sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. O que ele quer dizer por sem lei aqui? Não é simplesmente baseada na lei mosaica, mas é baseada na justiça e obra de Deus que é revelada em todo o Antigo Testamento. Lei e profetas aqui é o cânon do Antigo Testamento. Mas agora, quando você lê o Antigo Testamento, a sua mente é iluminada sobre o significado da crucificação. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se todos pecaram e carecem da glória de Deus, Cristo gratuitamente justifica por meio da sua graça, oferecendo redenção. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ele está dizendo que durante a revelação do Antigo Testamento, a expiação pela morte daqueles animais nunca era suficiente. E Deus não eliminou o povo por causa disso, porque havia promessa de que um dia o Cordeiro de Deus viria ao mundo e de uma vez por todas derramaria o seu sangue para pagar pelos pecados. É disso que ele está falando aqui, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Se você depois continua lendo esse trecho de Romanos, Deus é o juiz, mas o próprio Deus é quem paga pela injustiça do homem, é isso que ele está dizendo. A justificação é algo que Cristo fez por nós. Não é apenas um dos grandes benefícios da morte de Cristo, mas uma das grandes doutrinas da nossa fé cristã. Porque distingue o relacionamento com Deus que foi alcançado pelo próprio Cristo e nos ofereceu por graça e misericórdia. Quando Cristo, na cruz, derrama o seu sangue e morre, e é sepultado, levando a consigo os nossos pecados, ao ressuscitar, ele não traz os pecados e ele nos oferece a redenção, e ele nos declara justos. Justificar é declarar alguém justo. É anunciar e pronunciar um veredito favorável. Pela sua condição de vida, pelos seus pecados cometidos, ele é culpado e deve ser condenado. E Deus não retira a condenação. Mas ele aceita a oferta de Jesus de pagar pela nossa pena. E então Jesus paga pela sua culpa e pela minha culpa e nos declara justos. Deus, a partir de agora, quando você olhar para ele, a culpa dele foi paga. Colossenses vai dizer, 2:13, que o escrito de dívida que era contra nós foi rasgado. Não há mais culpa. É isso que significa ser justificado. Fomos declarados justos. Dr. Charles Riley vai dizer, anunciar a condenação não faz com que alguém seja mal. Anunciar a condenação, isso mesmo, não faz com que alguém seja mal. Tampouco a justificação faz com que a pessoa seja boa. O ato de condenar ou de justificar anuncia o verdadeiro e real estado da pessoa. Quando o veredito é anunciado, a pessoa já era má. Não mudou a sua condição. Do mesmo modo, a pessoa já era justa quando o veredito de justificação é anunciado, porque Cristo pagou e ofereceu. Nós não fazemos nada. Já nascemos condenados e o nosso estilo de vida é uma prova do pecado em nós. Quando Cristo nos oferece a justificação e nos declara justos, é porque ele já pagou pelo nosso pecado. E o versículo 7 nos diz que fomos justificados por meio da graça de Cristo. Com base na aliança de Deus com um povo que ele escolheu para si. Essa ideia forense de ser declarado justo é uma ideia ambientada numa aliança que Deus firmou com aqueles a quem ele salvaria. O procedimento de seu julgamento levou a condenar o pecador e prover para o pecador justiça. Através de Jesus Cristo, que paga pela nossa dívida de pecado. O próprio Deus é justo e justificador, como nós lemos em Romanos. 2 Coríntios 5:21, o apóstolo Paulo diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é uma herança. Isso é um patrimônio que o salvo tem. Não é um patrimônio que ele trabalhou para conquistar, para acumular. Mas é uma dádiva que ele recebeu. Então, eu pergunto a você, qual é o efeito da justificação na sua vida hoje, que te ajuda a pensar no futuro? Qual é o efeito presente da justificação que garante o nosso futuro? Sabe qual é o efeito? O apóstolo Paulo já respondeu para a gente aqui nesse trecho. Nós não somos mais quem éramos. Amém? Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda paixão e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. O efeito de entender a justificação é não mais viver como éramos. Porque Cristo transformou nossas vidas com a salvação. Quando, porém, se manifestou, Ele nos deu uma nova vida para vivermos hoje, a fim de vivermos como pessoas libertas da escravidão. Nós, sem a salvação, com a explicação correta, não poderíamos afirmar que éramos filhos de Deus, somente criaturas, descendentes de Adão e Eva. Vivíamos, então, escravos do pecado, influenciados pelo príncipe das trevas, com valores apenas mundanos, carnais e perdidos. Aquilo que fazíamos era só uma representação de uma vida sem Deus, no máximo com alguma religião. Mas e agora? Como vivemos agora por causa da justificação? A quem representamos agora por causa da justificação? A justificação é provada pela nossa pureza pessoal. O pecado não exerce mais poder sobre nós. Se fomos unidos com Cristo na semelhança da sua morte, certamente seremos unidos com Ele na semelhança da ressurreição. E o que isso nos ensina? Que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele. O corpo do pecado, o poder desse pecado, não é maior do que o poder de Cristo e de sua ressurreição sobre nós. Porque quem morreu com Ele está justificado do pecado, diz o apóstolo Paulo em Romanos 6, versículo 6. Quem morreu está justificado do pecado. Então, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Qual é o efeito presente da justificação que garante o nosso futuro? O pecado não pode mais nos dominar. Se você afirma ser salvo e a prática do pecado te domina, você tem um problema sério que você precisa tratar. Porque não faz parte da natureza que Cristo deu aos salvos a escravidão do pecado, o senhorio do pecado. A justificação assegura-nos que temos paz com Deus. Da mesma maneira que a justificação assegura-nos vitória contra o pecado. Por causa da renovação e regeneração operada pelo Deus Trino, que é Salvador. O versículo 6, Ele derramou sobre nós ricamente esse lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Final do versículo 5. Nós já temos o lavar regenerador e renovador. Já é a nossa natureza. O que não podemos permitir é que ainda essa marca do velho Adão, que só vai ser tirada com a volta de Cristo, nos domine, nos controle. Há poder contra o pecado por causa da obra de Cristo. Se você vive escravo de qualquer pecado, é porque você quer. Não é porque falta poder. Você só vive na prática do pecado porque você escolhe viver na prática do pecado. Se você é um salvo, todo o poder contra o pecado já foi dado a você. E a justificação é uma prova disso. Amém? É uma prova disso. A anatomia de uma igreja em aperfeiçoamento requer aprimoramento na compreensão da herança eterna. A justificação é uma herança, um patrimônio que nós temos. Um patrimônio que aponta para essa eternidade com o Pai, mas que nos garante no presente a vitória contra o pecado, porque Cristo pagou e nos deu. Nós temos, é um patrimônio. Satanás não pode roubar. A teologia não pode roubar. Há muitos crentes, salvos em Jesus Cristo, que acreditam que salvação se perde. E vivem uma angústia de não saber se são ou não são. Mas eu perguntaria, se fosse possível perder a salvação, aquilo que as Escrituras ensinam sobre justificação está errado. Como Deus aceita a oferta de Jesus Cristo que paga pelos nossos pecados, como o Senhor Jesus Cristo nos declara justos e depois vem um pecado e nos rouba aquilo que Ele nos deu? Só é possível se aquilo que Ele nos deu é fraco, insuficiente. Mas as Escrituras, vez após vez, nos garante de que o que Ele fez é poderoso. E nada pode arrebatar das mãos dEle, não das nossas, das mãos dEle. Se nós queremos ver uma igreja aperfeiçoada, nós temos que ver nessa igreja uma compreensão, uma convicção e uma alegria pela sua herança eterna, que ela não conquistou, mas que ela herdou, que ela ganhou, que ela foi presenteada. Se você quer ver a sua fé aprimorada, fortalecida, amadurecida, você tem que vê-la da perspectiva do que Cristo fez por você e de como Ele sustenta aquilo que Ele fez. Não da sua perspectiva. O primeiro patrimônio é que somos justificados. O segundo patrimônio é que, além de justificados, nós somos herdeiros de Deus. Versículo 7, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros. A ideia dos nos tornar aqui traz uma construção onde essa oração responde à questão porque Ele nos salvou. Uma ideia de propósito e não de conquista. Tem que fazer isso para conquistar aquilo, mas do propósito daquilo que foi feito. O foco está na intenção da ação do verbo principal da sentença completa, que é o 3 ao 7. E o verbo principal da sentença completa está no versículo 5. Ele nos salvou. Esse é o verbo principal aqui. Ele nos salvou para nos fazer herdeiros. É isso que ele está dizendo. Nos tornarmos herdeiros não é algo que nós conquistamos, mas ganhamos, a fim de nos tornarmos seus herdeiros. Não há uma dúvida de que a salvação vem de Cristo. Herdeiro de Cristo é desfrutar de uma partilha de algo que a gente não fez nada para conquistar. E nesse contexto, ele não está falando de herdar terras, como é uma herança dada para Abraão e os seus descendentes. E que é uma herança na segunda vinda de Jesus Cristo, que será cumprida a profecia. Porque aquilo que Deus firmou de aliança em Gênesis 15 com Abraão, na segunda vinda de Cristo, será cumprido. Quando reinos e nações que ainda habitam em porções de terra que Deus deu a Abraão serão removidos definitivamente. durante o reino milenar não haverá faixa de Gaza. Porque aquilo foi dado a Abraão e os seus descendentes. Durante o reino milenar, o Líbano, lá para cima, Tiro e Sidom, Deus deu isso a Abraão. E Deus não mente, e essa é uma porção terrena. Mas não é disso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui agora. Porque agora ele está falando de uma herança espiritual, de uma posição, de uma condição. Cristo pagou pelos nossos pecados. Aqueles que pertencem a ele tornam-se descendentes de Abraão. O pastor Paulo explicou isso para a gente lá em Gálatas 3. Quando estávamos meditando nesse trecho, versículo 29. E se vocês são de Cristo, então são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Digo, porém, o seguinte. Durante o tempo em que um herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu filho ao nosso coração, e esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém, filho. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. Se somos filhos, somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, como Romanos 8,17 diz. A transição da escravidão para a filiação estrutura o argumento de Paulo sobre a herança. Através da adoção como filhos, os crentes recebem o Espírito que clama, Abba, Pai. Muda o seu status de escravos para filho, consequentemente herdeiros. Somos herdeiros de Cristo, uma herança espiritual, mas também uma herança compartilhada. Não se trata de um privilégio isolado. Somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, participando tanto de seus sofrimentos quanto de sua futura glorificação. Essa coerência, como o texto vai dizendo, ela estabelece uma relação íntima entre a igreja e Jesus Cristo. Uma herança futura que garante que Cristo virá buscar a sua igreja. Mas até que isso aconteça, essa igreja vai ter que experimentar aqui na terra sofrimento. É uma herança que desfrutamos hoje da certeza de que não vivemos soltos. Não somos bastardos, mas filhos adotivos. Deus nos escolheu, nos separou, nos deu o seu nome e a sua herança. Deus não nos adotou para a gente se tornar empregado na casa dele, limpando banheiro e lavando louça. Deus nos adotou como filhos, nos deu o seu nome. E no dia da partilha da herança, nós teremos parte igual a todos os outros filhos. E ele fez isso por cada um de nós. Essa herança, ela é espiritual e compartilhada, mas aponta para essa consumação escatológica. A justificação pela graça capacita cada salvo a se tornar herdeiro conforme essa esperança de vida eterna. Qual é a grande confusão e até heresia que os crentes usam quando afirmam serem herdeiros de Deus? Eu sou filho do rei, então tudo aqui na terra me pertence. É o que a teologia da prosperidade prega nesse neopentecostalismo herege. Se você é filho do rei, você tem direito. Onde você pisar o seu pé, a planta do seu pé é seu. Não é isso que o texto está dizendo. Mas o texto está dizendo que cada vez que o pecado vier tentar te dominar, você diz assim para o pecado aqui, não. Porque eu sou uma nova criatura em Cristo. Ele me libertou do pecado, me justificou. E eu sou herdeiro do Criador do Universo. Eu não tenho nada com você, pecado. Então não vem, vai para lá. Quando alguma insegurança de fé vier, por causa de sofrimento, por causa de conflito, ou por causa, às vezes, de um pensamento errado sobre a Bíblia, lembre-se quem você é em Cristo Jesus. Herdeiro do Criador do Universo. Tudo pertence a Ele. A humanidade terráquea voltou a pensar na Lua. E eu acho isso fantástico, eu gosto desse assunto. Mas a Lua pertence ao Criador. Ela não é obra do acaso. Pertence ao Criador. Esse Criador colocou uma atmosfera aqui porque ele colocou o ser humano feito à sua imagem e semelhança para viver aqui. Lá na Lua não tem atmosfera, porque não é lugar para o ser humano viver. Deus pôs uma proteção aqui para a gente, porque Ele queria que nós vivêssemos aqui. Simples assim. Simples assim. Diariamente, essa proteção que você lê em Gênesis 1, criada por Deus, está nos protegendo. Está até nos permitindo ter o oxigênio para a gente respirar aqui, sem que isso tenha que ser artificial. A gente é tão terráqueo que a gravidade faz você não ter nenhum esforço para viver aqui na Terra. Teu esforço é para ficar em pé. Mas está aqui, simples. Deus fez isso. Ele é Senhor de tudo isso. A ciência está tentando conhecer, e eu espero que cada vez tente mais e conheça mais, porque quanto mais a ciência conhecer, mais ela vai perceber a necessidade de um Criador como Deus revelado nas Escrituras. E esse Deus nos fez herdeiros dele. A justificação pela graça nos capacita a nos tornarmos herdeiros conforme a herança da vida eterna. Uma dimensão que nos faz hoje vivermos como herdeiros de Deus. Como um herdeiro deve viver? Representando o seu pai. É assim que um herdeiro vive. E aquele que não merecia aquela herança e recebeu aquela herança como uma dádiva, por graça e bondade. Ele tem que ter muito mais responsabilidade na representação desse pai. Como prova do amor a ele. Ser herdeiro constitui em participar da vida eterna. A vitória, a glória e o reino de Cristo. Ser herdeiro constitui em participar de uma vida eterna que é vitoriosa e gloriosa. E isso não é algo passageiro. Não é algo corruptível. É algo glorioso e imenso, num tamanho que a gente nem consegue compreender toda a sua profundidade. Ser herdeiro constitui em participar do reino de Deus. E eu sei que você fica muito alegre quando uma enfermidade é curada, quando um bem material que você desejava é conquistado. Mas nenhuma dessas coisas tem um valor maior do que a dádiva da herança em Cristo. Nada disso deveria te trazer mais alegria do que participar do reino de Deus como um filho, como um herdeiro. Jesus Cristo, no final do sermão profético, em Mateus 25, versículo 34, diz, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, só quem tiver à sua direita. Não é a primeira vez que Jesus usa essa referência. Não é a primeira vez, isso não é à toa. venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo, só para quem estiver à sua direita. Quem estiver do lado errado não pode reivindicar a herança eterna. Quem estiver do lado errado não vai reivindicar a herança eterna. Sabe por quê? Porque Satanás cegou o entendimento do incrédulo. Ele não sabe o que é o benefício e a bênção da justificação, porque ele não é herdeiro. Ele não sabe lutar contra o pecado, porque o pecado é o senhor da sua vida. Ele não está incomodado com isso. O autor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 15, por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. Venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Eu os justifiquei, vocês já são herdeiros, mas estavam vivendo aqui no mundo, aguardando aquele dia em que vão poder ver a plenitude de tudo isso que eu fiz e ofereço a vocês. Ser herdeiro constitui em participar do reino de Deus. Ser herdeiro altera o presente ao formar nossa identidade. Essa herança não é só sobre o futuro, mas é um patrimônio presente. Traz segurança nas promessas de Deus. Nós iniciamos o culto hoje pela manhã, falando dessa segurança que temos em Cristo Jesus. Que segurança? Sou de Jesus. Porque eu sou de Jesus, eu posso desfrutar as bênçãos da luz. Então eu abro minha boca e a minha alma canta por causa da segurança que eu tenho em Jesus. Por causa dessa graça que nós cantamos em seguida, que também me traz essa segurança. Se você é herdeiro de Deus, como você está representando o Pai hoje? Como você representa o reino de Deus hoje como herdeiro dele? Sua vida familiar, o cumprimento do seu papel como marido, como esposa, como filhos, como crentes, como membros de uma igreja local. Como nós representamos Deus? A anatomia de uma igreja em aperfeiçoamento requer aprimoramento na compreensão da herança eterna. Uma igreja madura é uma igreja que tem uma compreensão de quem ela representa. Ela não representa seus líderes. Ela não representa sua placa ou denominação e nem sua história. Ela representa seu Deus. Nós estamos aqui hoje para representarmos Deus. As perseguições que cada vez são maiores contra a Igreja de Jesus Cristo é porque ela representa Deus e o mundo não suporta Deus. Três patrimônios que o versículo 7 conclui esse trecho sobre o nosso relacionamento com Cristo e temos que ter lembrança disso sempre. O primeiro patrimônio é que somos justificados, o segundo é que somos herdeiros e o terceiro é que temos segurança eterna. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Ele vai falar segundo a esperança. Nós vivemos de acordo com a esperança, uma ideia de esperar com confiança por aquilo que é bom e benéfico. De esperar por aquilo que nos foi prometido e garantido. por um patrimônio que nos pertence e com a consciência certa que não pode ser removido. Que não pode ser removido. Mesmo que a perseguição seja grande. Essa segurança, ela é eterna, de uma vida que é eterna. A vida eterna fundamenta-se em um relacionamento pessoal com Deus através de Cristo. Jesus Cristo, na oração sacerdotal, chamada sacerdotal, em João 17, enquanto ele sai do cenáculo, está indo em direção ao Getsêmani, e aí lá ele vai orar, e ele diz assim: a vida eterna é esta, que conheçam a ti o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa é a vida eterna. Ela é definida essencialmente em conhecer a Deus como único e verdadeiro. Conhecer a Cristo como o único verdadeiro Deus revelado na segunda pessoa da Trindade. Não meramente essa vida eterna quer que a gente pense numa duração infinita, apesar disso ser uma realidade. Mas como uma intimidade com Deus, que é pessoal, relacional. A segurança da vida eterna reside no Filho. 1 João 5, versículos 11, 12 e 13. Eu não vou projetar, mas diz assim o texto. E o testemunho é este, que Deus nos deu seu Filho. E sabe o que significa? Deus nos deu a vida eterna. Essa vida está no seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. É um patrimônio do salvo a vida eterna. A garantia da vida eterna, como um patrimônio, livro salvo da perdição eterna. Jesus Cristo em João 10, 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Sabe por que você e eu não podemos perder a salvação? Porque Cristo a deu. E é Ele mesmo que a sustenta. Amém? Eu lhes dou a vida eterna. E Jesus diz assim para você, jamais perecerá. Ele disse, jamais perecerá. Jesus, mas e se eu pecar? Se você pecar, vai a Deus arrependido e confesse o seu pecado. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Jamais perecerá. Jesus, e se o diabo vier tentar roubar minha salvação e a minha vida eterna? Jesus diz, ninguém as arrebatará da minha mão. Quem é o diabo para tentar isso contra mim? Só a má teologia e a heresia coloca o diabo no mesmo degrau de Jesus. É claro que o diabo tem poder. Mas nunca acredite na heresia de que o diabo está no mesmo degrau de Jesus. Sabe por quê? Isso é uma heresia. Eu não tenho mais braço para erguer aqui. Jesus está no degrau de Deus. E só a Trindade está nesse degrau. E o capeta, ele é criatura. Ele é criatura. Ele tem poder. Foi feito como um anjo com poder. Mas nunca foi e nunca será Deus. Porque Deus não é feito, Deus é. Amém? O seu pecado, o mal no mundo, Satanás não pode roubar o patrimônio que Cristo Jesus te deu por meio da sua vida e sacrifício. Não pode. Não deixe que a má leitura das Escrituras tire isso de você. A vida eterna não é uma esperança futura incerta, mas uma realidade presente que começa no momento da fé e se estende por toda a eternidade. Jesus diz: todo aquele que crê tem a vida eterna. Você é salvo, amém? Você tem a vida eterna, amém? Você não terá. Se você é salvo e tem a vida eterna, hoje você acordou, você está aqui desfrutando da vida eterna, não da morte eterna. Quem desfruta hoje da morte eterna é o incrédulo, que continua morto em seus delitos e pecados. Mas você não, porque Cristo te libertou. Cristo te salvou e te deu a vida eterna. A vida eterna estabelece o seu relacionamento com Cristo. Você não chega a Jesus Cristo por meio de obras humanas. Você acendeu a vela na hora certa. Você fez uma penitência com a força certa. Não é isso que te leva a Cristo. Você só chega a Jesus Cristo porque Ele te chamou e disse: pode se aproximar. Pode vir, porque eu paguei pelos seus pecados. Pode vir. Você tem acesso ao trono da graça porque foi justificado. A vida eterna é esta, que conheçam a ti. A certeza da vida eterna vem da obra de Deus, garantindo que o dom da salvação, uma vez recebido, é para sempre, não pode ser perdido, porque ele é pela graça. Graça não é vulnerável. Graça é precisa e exata. Fomos salvos pela graça. Ela não será retirada. Se quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Cristo veio nos salvar, por que depois de salvos algum pecado pode tirar isso? Não faz sentido, lógico. Não tem sentido. Três heranças que nós temos. Três patrimônios da obra de Cristo. Somos justificados. Somos herdeiros de Deus. Temos a segurança eterna. Patrimônios da sua vida, como disse o versículo 4 e 5, por causa da benignidade manifestada de Deus, por causa do amor manifestado de Deus, por causa da misericórdia manifestada de Deus, por causa do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo de Deus. Somos justificados, herdeiros, temos segurança eterna. Esse é um patrimônio da obra de Cristo, amém? O que isso precisa fazer por nós e em nós a cada dia? Lembrar-nos regularmente que a salvação em Cristo transforma a nossa velha vida e a nossa velha forma de viver. Não vivemos mais como antes. Não vivemos mais como antes. A salvação em Cristo transforma nossas convicções de fé. Nossas crenças são fundamentadas no Evangelho de Cristo revelado nas Escrituras. É isso que esse patrimônio faz por nós. A salvação em Cristo também transforma nossa confiança futura. Nossos medos do futuro são abandonados por uma segurança nas promessas de Deus. Começamos hoje, no nosso núcleo de estudo bíblico, estudarmos sobre evidências do arrebatamento. E a questão não é o quando, simplesmente. Mas a questão é a certeza de que Cristo virá nos buscar, amém? Nós vamos chegar lá no céu com pessoas que passaram toda a vida pensando num quando diferente de nós, e nós deles. Mas vamos chegar no céu juntos. Vamos chegar no céu juntos. Sabe por quê? Porque não depende do nosso quando, mas do quando de Cristo. Ele virá nos buscar num piscar de olhos. Qualquer momento. Pode ser hoje. Amém? Pode ser hoje. Você está pronto para se encontrar com Jesus hoje? Amém? Já pensou? Amanhã não tem que levantar para trabalhar. É isso mesmo. Só no nosso sentimento aqui pessoal, carnal. Amanhã você não tem que pagar aquele boleto que vai vencer. Amanhã não tem que levantar cedo para mandar a criança para a escola. Oh. Mas pensa se Jesus voltar hoje. Sabe como você vai acordar amanhã? Na presença de Jesus na glória. Oh, glória! Oh, glória! Isso é maravilhoso. A maior herança do salvo não é apenas o céu, mas o próprio Deus em Cristo. Visto, amado e desfrutado hoje para sempre. Essa é a nossa maior herança. Fomos justificados, temos a vida eterna, somos herdeiros e todos esses patrimônios nos dão Cristo. Essa é a nossa maior herança. A vida eterna não é meramente duração sem fim, mas uma qualidade de vida em comunhão perfeita com Deus. Esse é o nosso patrimônio. Que segurança sou de Jesus. Eu desfruto as bênçãos da luz. Eu sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Então, canta minha alma. Canta ao Senhor. Porque Ele é a minha maior herança. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, que traz aos nossos corações uma alegria ímpar, porque no meio de tantas materialidades desejadas, nós podemos experimentar nessa manhã o conforto, a certeza, a bênção dos patrimônios que herdamos por causa de Cristo e do Seu amor por nós. O Senhor nos declarou justos, pagando pelos nossos pecados e nos livrando da condenação. O Senhor nos fez seus herdeiros, herdeiros de um reino eterno. O Senhor nos dá uma viva esperança, que só é possível quando tiramos os olhos de nós mesmos e deste mundo caído. Pai, que a obra salvífica e a profundidade da obra salvífica ajude cada salvo nessa manhã aqui a viver seguro em Ti. Seguro na salvação que tem em Cristo. Confiantes na segurança eterna no Senhor. E ao mesmo tempo mortificando o eu para experimentarem uma santificação que exalta o Seu nome. Obrigado pelo que o Senhor nos deu. Obrigado pelo Seu amor imenso e eterno. Renova sobre nós esse compromisso de um relacionamento pessoal, de uma representação no mundo, onde as pessoas olhem para esta igreja e vejam Cristo. Olhe para as famílias desta igreja e vejam Cristo. Que os nossos filhos possam olhar para essa igreja e ver Cristo. Olhar para nós e ver Cristo. Obrigado pela Tua palavra. Amém.